Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a quinta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Tessalonicenses 3, versículos 7 a 15. Trabalhar e fazer o bem.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos. Vamos, então, à leitura do texto da Bíblia. Muito bem, vocês sabem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar, na verdade. Trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Por quê? Quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que viviam de modo correto e trabalham para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando, vejam bem o que estão fazendo. Afastem-se dele para não ficarem envergonhados. No entanto, não o tratem como inimigos, mas os aconselhem como se aconselha um irmão. Amém.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. A ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Solicito a secretária, nossa vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Conforme requerimento de tribuna livre número 1, do vereador Mano Gás, utiliza a tribuna a senhora Gladys Almeida, da Associação Caminho Azul, para explanar sobre as demandas e encaminhamentos junto à Secretaria de Saúde do município.
Convidamos a senhora Gladys para usar a tribuna.
Obrigada. Bom dia, obrigada por estar aqui novamente conversando com vocês. Obrigada ao Mano Gás por ter feito a nossa solicitação, atendendo a nossa solicitação. Eu vim hoje falar em relação a algumas coisas, e hoje não vou falar somente como mãe de autista, como autista, como representante da ONG, mas também como professora. Atuo atualmente como educadora especial, e a realidade dentro das escolas também é preocupante quando se trata de inclusão. Nós temos diversas dificuldades em ter acesso a devolutivas e a encaminhamento das crianças em suspeita de algum CID. Né? Essas devolutivas a gente não tem muito acesso, e ela é parte fundamental do nosso trabalho para poder atuar dentro da escola, né, fazer as adaptações e, com isso, os estímulos das crianças para que elas progridam dentro do ambiente escolar. A gente faz um encaminhamento, mas chega ali na Secretaria de Saúde, nós encontramos a barreira da falta de profissionais, agendamentos muito longos, né, um período muito longo, e também os atendimentos não atendem às necessidades. Algumas crianças têm atendimento a cada 15 dias, uma vez por mês, né, e isso não ajuda no desenvolvimento da criança em todos os aspectos, seja socioemocionais como comportamentais também. E também tem a dificuldade também do diagnóstico. Aí por que eu entreguei esse documento para vocês? Esse foi um censo realizado em 2019 pelo Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Essa realidade, isso que está aí é de 2019. Mas muita coisa que está nesse documento ainda está acontecendo em 2025. Muitos dos problemas que eu venho trazer hoje já vem de muitos anos. E nada, não sei o que, que acontece, não se resolve as coisas, é passo muito lento. Tem profissionais por um período, daqui a pouco já não tem mais, não sei se é problema de salário, não sei se é problema de outras coisas. Mas isso tem que ter um fim. Já se vem desde muito antes de 2019, já vem essa problemática. E agora, desde que eu estou há 2 anos atuando como professora, se vê uma outra realidade que não se tinha, antes eu não tinha acesso. A gente vem aqui, vocês não me conhecem como a Gladys Mãe. Só que ali, quando tu entra dentro de uma sala de aula, a realidade é outra. Porque, no meu caso, eu tenho que orientar outros profissionais para poder atender essas crianças que estão ali com dificuldade. Evoluímos em relação ao autismo? Evoluímos, mas e aí? E as outras deficiências, como é que ficaram? Porque nós temos outras também deficiências serem atendidas. Né? Em relação ao diagnóstico inicial... Quem dá o diagnóstico inicial do autismo é o pediatra, mas após isso necessita de uma confirmação desse diagnóstico por parte de um profissional habilitado, que é um neurologista, um psiquiatra, um neuropediatra, tá? São vários profissionais. Nós temos uma dificuldade aqui de entender isso e tudo vai para um neuropediatra. O que, que acaba acontecendo? Uma fila enorme de pessoas esperando uma consulta com o neuropediatra, sendo que um psiquiatra infantil resolveria. Um neurologista, né, resolveria. Então, há essa resistência também de procurar outros profissionais para que possa ser agilizado esse diagnóstico. Isso que eu estou falando está na cartilha SUS do autismo. Eu não estou tirando da minha cabeça. Então, são coisas que tem que se pensar além do que a gente vê. Tá? E em relação ao centro de atendimento de AE, eu acompanhei todo o processo do Plano Municipal de Educação e veio se falando desse centro de atendimento de AE desde lá. Só que desde lá nada foi feito, nada foi realizado. Não foi feito um projeto de onde vai ser esse local, como é que vai funcionar. Isso não existe. E o prazo está se findando para que isso seja implementado no município. Já acabou, se não me engano, porque eram 10 anos. E isso não foi implementado ainda. E foi aprovado aqui, no plano municipal, está no plano municipal de educação. Então, o problema que eu trago hoje não é somente educação, não é somente saúde, é educação também. Porque eu estou vivendo essa realidade dentro de sala de aula. Isso é preocupante ver mães que nem agora encontrei essa semana. A mãe me disse: olha, Gladys, eu estou desde que tu me entregou o encaminhamento, eu não consegui uma consulta, eu não consegui um agendamento para uma psicóloga. Né? Então isso é complicado. Não tem médico, não tem psicóloga, não tem essa dificuldade que as famílias encontram no momento que tu dá um encaminhamento. E tu não consegue agilizar de uma outra forma para que essa criança seja atendida. E nós, lá na escola, atendemos um público de até 4 anos, uma idade crucial para a estimulação precoce, né, que aquela criança possa evoluir mais nessa faixa etária. E também eu vim falar da importância da parceria entre escola, família, educação e saúde. Porque nós encontramos também uma resistência muito grande por parte dos familiares quando a gente vai conversar sobre os encaminhamentos. Então, algumas famílias não procuram ajuda, têm resistência, procuram outra escola e não querem, né, ajudar o filho nesse momento, que, como eu digo, a criança até os 7 anos é importante que seja acompanhada, que ela tenha uma necessidade. E o acesso a receitas também, de medicamentos controlados. Eu trouxe uma listinha grande, porque são muitas coisas que me preocupam, principalmente que eu me coloco no lugar das famílias e no lugar das crianças. Por ter um filho autista e ter passado por tantas dificuldades em conseguir o acompanhamento dele na cidade. Quando se trata de criança, até tem o projeto, tem os atendimentos mais... que se consegue mais fácil. Mas chegou na adolescência e na vida adulta, eles não têm quase nada. Quer dizer, quase nada não, eles não têm nada. Então, os adolescentes e os adolescentes autistas estão esquecidos. Ninguém está lembrando deles. E essas crianças que estão crescendo, elas vão se tornar adolescentes autistas e adultos. E o que, que vai ter para eles? Porque é uma busca sempre constante de receita, de medicamento, de consulta. E muitas vezes não tem nenhum momento assim que tu possa levar, porque, pelo que eu saiba, o projeto é até 12 anos. Então, tem que pensar também além disso, além dessa faixa etária. Porque também a criança, o autista, ele vai aprender sempre, todo momento da vida. Ele demora um pouco mais para aprender, mas ele aprende, ele se desenvolve. Então, vai até essa faixa etária e depois não tem nada. A criança fica em casa ou fica assistindo televisão ou aquilo que a família pode oferecer. E outra coisa que eu trago aqui é a questão da formação dos profissionais de apoio e o rodízio que acontece. Porque esse rodízio, ele é gigante. Tem sempre edital para buscando auxiliar. O que acontece? Por que essas pessoas não ficam ocupando esse cargo? Né? Não vou entrar no mérito do salário, porque aqui a gente não está falando de salário, a gente está falando de coisas que são muito mais importantes do que dinheiro. São pessoas que necessitam de ajuda, de apoio, né? E precisam também ser inseridas na sociedade, porque é um direito que eles têm pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146. Então, ver uma forma de, antes dessas pessoas entrarem numa sala de aula para atender essas crianças, de terem uma formação base. Porque chega lá, como é que eu vou dizer assim, já aconteceu comigo agora na escola, no ano passado, de levar três tapas na cara de uma criança de 3 anos. Aí como é que fica uma pessoa que nunca passou por isso? Eu passo por isso seguidamente, porque meu filho é um autista agressivo. E agora, a pessoa que não tem contato com essa realidade, como é que fica? Ela vai ter estrutura psicológica para isso? Ela vai estar preparada para isso? Porque simplesmente botar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum lá no jogar numa sala de aula e ela que aprenda no dia a dia. Porque é o que acontece, a gente vê muito. Eu conversei com muitos auxiliares nesse período, quando eu tive o projeto ano passado, eu tive muitos relatos desse tipo, que muitos dos que saíram não aguentaram a pressão e muitas vezes fica somente a cargo deles aquela criança. E também tem a confusão das terapias, né? Que se ouve muito falar, mas a ABA se usa aqui, TIT é para isso, a maioria das pessoas não sabem para que serve cada tipo de terapia. E acaba havendo uma confusão. Então, tem também ter conhecimento dos tipos de abordagens que podem ser feitas em sala de aula e as que não podem, porque tem algumas que não podem ser abordadas, tipo o AT. Tem escola particular cobrando AT. AT nem legalizar, nem é legal, não tem lei nenhuma no Brasil que legalize essa profissão dentro da educação. AT é clínico, não é atendimento dentro de escola. É um especialista em análise comportamental. Então, tem muita desinformação rolando, desculpa a expressão, tem muita desinformação aí no meio, e acaba não ajudando muito, não auxiliando muito. Porque a ABA ela é comportamental, ela não é mais do que isso. Vai trabalhar o comportamento inadequado que a criança apresenta. E não estou falando somente de autismo nesse caso. Porque pode ser usada com outros, a gente usa até com crianças que não têm nenhum. Lá na escola eu tento usar algumas coisas que não sejam especificamente para crianças autistas, porque os comportamentos inadequados, eles ocorrem com deficiência ou sem deficiência. Então, isso é preocupante, porque a gente vê também, a gente faz bastante encaminhamentos para psicólogo de comportamento de crianças com 3, 4 anos, com comportamentos extremamente agressivos, comportamentos assim que tu fica pensando assim, mas é uma criança que está fazendo isso? Né? E é muito preocupante isso. E vou trazer, baseado nesse documento, a ajuda de vocês, o apoio de vocês para restabelecer o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele está inativo antes mesmo da pandemia, então nós estamos há muitos anos sem o Conselho estar ativo. E também a questão do laudo. O que é o laudo? O laudo na escola, ele é apenas um documento orientador, ele não pode ser um classificador de essa criança que é autista, botou a tarja ali, acabou o estímulo da criança, é tratada de uma outra forma. Não, isso não pode acontecer, porque o laudo só vai te orientar. vai orientar o educador especial e dizer o que, que ele tem que fazer, o que, que ele tem que falar para a colega. Olha, ele vai ter que fazer isso, nós vamos ter que estimular nessa área, nós vamos ter que fazer, adaptar isso para que a criança possa se desenvolver. Porque toda criança, seja ela com deficiência ou não, ela se desenvolve, o autista também. Tem que parar com esse achismo de achar que autista não se desenvolve. Ele se desenvolve muito e precisa ser estimulado a todo momento. Vai haver retrocessos, vai haver avanços, isso é normal dentro do autismo. E também ter cuidado com os rótulos ao realizar os encaminhamentos, porque a gente vê que foi uma fala que eu escutei de uma profissional de saúde numa reunião que eu estive agora por último. Ela disse assim, mas veio, quando a gente abriu para as escolas, ela usou essa expressão, choveu encaminhamento. Obviamente que vai chover encaminhamentos, porque são muitas coisas que a gente vê dentro da escola. Não é somente autismo, tem deficiência intelectual. Se vocês olharem esse censo aí, as maiores, como é que eu digo assim, o maior número de deficiências que apareceu foi o autismo, deficiência intelectual, deficiência motora, deficiência física e deficiência múltipla. Entre as primeiras, autismo e deficiência múltipla e deficiência intelectual. E o que está acontecendo? Essas crianças com deficiência intelectual, elas estão sendo atendidas? Estão tendo o espaço que os autistas estão tendo hoje? Não se sabe. Eu não posso garantir que estejam. Porque a nossa realidade dentro da escola mostra outra coisa. Então, para mim, hoje, o que eu venho pedir aqui, que seja, que haja um meio, que se haja uma forma de resolver essas situações. Lógico que não vai ser a curto prazo. Não existe milagre, porque isso que vem de anos, o número vem aumentando expressivamente. Como é que eu digo? Hoje em dia tem bastante diagnóstico. Existe pela OMS uma probabilidade de daqui a uns anos teremos a cada 2 nascimentos um autista. E aí como é que fica? No Brasil hoje já é 1 a cada 36. Estamos falando de autismo. E como é que ficam as outras deficiências nesse, vamos dizer, nesse censo, né? E a gente vem caminhando a passos lentos, e o número vem aumentando dessas pessoas que precisam de atendimento. Então, a minha solicitação hoje é nesse sentido, que haja apoio de todo mundo, que todo mundo trabalhe junto para que se consiga se sanar em o menor tempo possível essas dificuldades que a gente encontra, principalmente dos encaminhamentos, das evolutivas, e uma forma de também aproximar as famílias delas entenderem a importância que se tem desses acompanhamentos em sala de aula e para o desenvolvimento. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado, Gladys. Bem-vindo ao Poder Legislativo. E essa é a nossa função, escutar os anseios da nossa comunidade e trabalhar no modo coletivo, com a responsabilidade das nossas ações. Passa a palavra ao vereador proponente, vereador Wagner Manugás.
Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao plenário, às pessoas que vão acompanhar através da rede social do Facebook. Bom dia, Gladys. A Gladys, nós temos um trabalho já, Gladys, nós nos conhecemos há vários anos, e eu sou testemunha viva da luta que tu vem travando desde o parlamento lá de 2017, quando eu assumi, na área de inclusão, de acessibilidade, e agora nessa nova bandeira que tu está levantando hoje. Hoje não. Hoje em plenário, no caso. Nós, como parlamento, nós temos dever, temos uma obrigação de poder, junto a ti, junto às famílias que têm essa extrema necessidade de pessoas atípicas dentro da própria, do seio da família, podermos, junto, construirmos soluções. Nós, como parlamento, eu como vereador, a gente se depara com diversas situações, principalmente no quesito que, muitas vezes, de falta de um médico, falta de um atendimento, falta de recursos para poder ajudar essas famílias. Então, hoje, nós aprovamos em plenário, na semana passada, esse pedido para te usar a tribuna, para, assim, trazer a conhecimento ainda mais as situações. E digo de antemão que esse parlamento sempre foi parceiro em todas as questões, tanto em qualquer situação. Então, nós te colocamos à disposição, mais uma vez, eu te coloco no meu gabinete à disposição, mais uma vez, para poder trilhar, caminhar contigo nessa jornada aí, que é muito dura e longa. mas vamos ter vitória. Obrigado.
Gladys, em nome do Poder Legislativo, então a gente te agradece. Os colegas vereadores colocam todos os gabinetes à disposição, assim como o vereador, proponente vereador Wagner Mano Gás, porque é uma luta de todos nós, tá? Te agradecemos, que Deus abençoe o caminho. Eu interrompo a sessão para fazer um registro.
Eu que agradeço.
Vamos retomar a sessão? Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 107, 109, 113 a 115. Vereador Luiz Fernando Bright. Patrulhamento nos locais indicados. Colocação de bebedouro de água na unidade de pronto atendimento, UPA. Patrulhamento na rua Albertino Pires. Abastecimento de medicamentos básicos e fraldas geriátricas que estão em falta na farmácia popular. Conserto do bebedouro de pressão e aquecedor térmico de água na Praça Barão do Rio Branco. Número 108, 119 e 120. Vereadora Márcia Fumagalli. Reativação de linha telefônica do Centro Municipal de Inclusão e Desenvolvimento dos Idosos. Implantação de sinalização completa na intersecção da Rua Domingos de Almeida com a Rua João Manuel. Poda em árvore localizada na Rua 13 de Maio. Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia a todos e todas. O nosso requerimento solicitando a poda de uma árvore localizada na Rua 13 de Maio, quase Estilac Leal, embora o período de podas esteja suspenso em razão do período de vitalidade das plantas, que ocorre de setembro até final de março, essa poda é requerida em razão de que a placa de sinalização de trânsito que ali existe, antecedendo a rótula, ela é uma placa de dê a preferência. E se observa muito que os condutores de veículo que trafegam na Rua 13 de Maio, direção bairro centro, muitas vezes não dão a preferência para os veículos que estão na rótula. E isso muitas vezes causa situações bem perigosas. Então, a solicitação é para que apenas estes galhos ali, que estão tapando aquela placa de dê a preferência, sejam removidos para que os condutores de veículos possam observar com mais clareza que a preferência é dos veículos que já estão na rótula e não quem está trafegando na Rua 13 de Maio. Então, continuo aqui. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, vereadora Márcia Fumagalli. Importante esclarecimento do seu requerimento. Sequência à leitura dos requerimentos.
Requerimentos números 111 e 118. Vereador Mano Gás. Limpeza de passeio público na esquina da Travessa Eunice Weber com a Rua Gregório Beregaray. Substituição de luminárias conforme locais indicados. Número 112. Vereadora Lilian Cuti. Desobstrução de esgoto na Rua Camboatá, bairro Vila Júlia. Números 116 e 117. Vereador Anderson Cuco. Patrulhamento e encascalhamento conforme local indicado. Estudo técnico para colocação de redutor de velocidade na Rua Vicente Fittipaldi. Número 121 a 123. Vereador Padovan. Iluminação conforme local indicado. Reparos na via, no bairro Vila Júlia. Repavimentação asfáltica na Rua Telmo Bastos. Requerimentos ao Legislativo. Tribuna Livre. Número 2, vereador Egídio Carvalho, para a Comissão de Carnaval de Uruguaiana, para explanar sobre a organização do evento de 2025.
Senhor presidente, eu gostaria de usar a palavra.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Ora, cumprimentando a todas as senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, a quem nos assiste nessa sessão plenária, eu protocolei semana passada requerimento solicitando o Tribunal Livre para a Comissão de Carnaval de Rua de Uruguaiana em razão das dúvidas que existiam. Não havia uma definição sobre como aconteceria a cobrança, enfim, muitas dúvidas existiam. E nós então solicitamos que aqui viesse, na sessão desta terça-feira, o presidente, enfim, a comissão que representa o Carnaval de Uruguaiana, para que pudéssemos então dirimir todas as dúvidas. Mas, surpreendentemente, agora pela manhã, eu recebi a informação de que ontem alguns membros de comunicação, que integram emissoras de comunicação de Uruguaiana, não sei se todas as emissoras legais, participaram de uma reunião quando já ficou praticamente tudo definido. Exatamente tudo o contrário daquilo que havia inicialmente sendo anunciado. Haverá, pelo que me falaram há pouco, aqui nos bastidores, a liberação de tudo que for emissora, lives, enfim, porque um dos argumentos da Comissão de Carnaval é que as lives seriam prejudiciais aos desfiles, porque inibiriam e diminuiriam consideravelmente o número de pessoas, né, que, ao invés de comprar seu ingresso, poderiam assistir graciosamente em casa os desfiles carnavalescos. Nós não sabemos também, e até gostaria de perguntar ao presidente José Alves, se o Poder Legislativo foi convidado para participar dessa reunião que definiu as normas e as regras do Carnaval de Rua de Uruguaiana para esse ano de 2025.
A função do Legislativo, não somente o presidente, como todos os vereadores, é acompanhar todas as ações junto ao Executivo, principalmente quando existe a destinação de verba pública. Então, acho que a função, como o vereador Egídio já solicitou a participação nesse plenário, que eles tragam as informações pertinentes a que cada vereador faça o seu questionamento.
Muito bem. O Tribunal Livre está retirado porque não há mais sentido, não há mais razão de termos aqui alguém que explique as normas do Carnaval de Rua de Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento ao Legislativo número 3, vereadora Márcia Fumagalli, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, DEAM, de Uruguaiana, doutora Carolina Uber, com o objetivo de abordar o tema Violência Doméstica, Desafios e Caminhos para a Superação. Número 110, vereador Mano Gás, realização de curso sobre emendas impositivas. Requerimentos adversos. Número 124, vereadora Manuela Couto, Aldenite, providências para acostamento e passagem de pedestres no trevo de acesso à Uruguaiana. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Presidente, palavra para comentar sobre o meu requerimento.
Requerimento para comentar, com a palavra o vereador Wagner Manoguás.
Mais uma vez, um bom dia. Esse requerimento veio ao encontro não de uma necessidade, mas sim de que algo que está acontecendo já no Brasil e nas demais cidades sobre as emendas impositivas. Então, após aprovado no plenário, a Escola do Legislativo vai estar proporcionando esse curso sobre as emendas impositivas para nós, aqui, vereadores da cidade de Uruguaiana e demais população que quiser acompanhar. Eu acredito que será de extrema importância a presença de todos que possam ter um conhecimento mais aguçado, entendeu? Para nós como parlamentar e as demais pessoas que querem acompanhar um trabalho do legislador, de extrema importância, até mesmo do assunto que é muito interessante. Obrigado.
Obrigado, vereador Mano Gás. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito a secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 41, vereador Anderson Cuco.
Perdoa, vereadora Márcia Fumagalli. Consulta aos vereadores se há requerimento verbal.
Passa a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Perdão. Requeiro informações ao prefeito municipal de quais critérios foram usados pelo Executivo Municipal para conceder licença de suas funções à secretária de Saúde, pois a mesma está em exercício de cargo comissionado há apenas 48 dias e, nesse momento, encontra-se em viagem de lazer, conforme postagens em suas redes sociais. Observo que, neste momento, nós atravessamos um dos mais difíceis no sistema público de saúde. Também requeiro qual a forma dessa licença. Obrigado, presidente.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 41, vereador Anderson Cuco. Construção de banheiros na Praça Duque de Caxias. Número 42, vereador Mano Gás. Inscrição do município de Uruguaiana no programa Desassorear Rio Grande do Sul. Números 43 e 44, vereador Padovan. Poda ou extração de árvore na rua Ney Messias. Instalação de rede elétrica na rua Dr. Mário Ferrari. Indicações diversos. Número 45, uma vereadora Manuela. A Secretaria de Saúde e Santa Casa de Caridade, adesão ao programa Rede Aline. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Comentar minha indicação, presidente.
Para comentar a indicação, o vereador Wagner Manguás.
Mais uma vez, aqui, essa indicação vem ao encontro de uma necessidade. A gente, nós fomos testemunha do que aconteceu no Estado aí, a respeito dessas enchentes que assolou o Estado do Rio Grande do Sul. E esse programa do Estado, ele não tem custo nenhum para o município, sim, uma ajuda, uma contrapartida para que o município possa se inscrever. O programa é Desassorear Rio Grande do Sul. Ele funciona em dois eixos. O primeiro eixo, ele pega os rios pequenos e o segundo eixo, os rios grandes. É muito importante isso, o município se cadastrar nesse programa, até mesmo para poder aportar recursos do Estado, para poder dar condições aos riachos, aos rios da nossa cidade. Muito obrigado. Limpeza, principalmente.
Para comentar a sua indicação, vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, meus colegas vereadoras, vereadores e público presente. Eu quero comentar a minha indicação que indica a Secretaria de Saúde e Santa Casa de Caridade a adesão ao programa Rede Aline. Eu vou contar uma breve história para explicar. Uma moça chamada Aline, que em 2022 precisou de atendimento médico e morreu em decorrência da demora desse atendimento. Aline estava grávida, passou mal, foi até a unidade médica, foi mandada para casa com apenas medicamentos e sem realização de exames. Dias depois, retorna à internada, onde se constata que o feto estava morto. O parto foi induzido e não foi bem sucedido. Depois disso, ela fica horas aguardando o procedimento de curetagem, a família fica impedida de visitar, logo após entra em coma, pede-se transferência para outro hospital, a transferência demora por falta de ambulância e, quando transferida, seu prontuário é retido. Já em outro hospital, ela vem a falecer. Se descobre a partir daí que o seu registro, a partir do seu registro hospitalar, que o feto estaria morto há muito tempo. A família inconsolável faz uma queixa na ONU e, anos depois, o Brasil é condenado por negligência. A Aline era uma mãe preta e periférica que não teve atendimento adequado. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro e o Brasil foi condenado por isso. Para então reparar esse descaso com a Aline, com todas as mulheres que passaram por dificuldades, é criada uma política pública chamada Rede Aline, que é o que trago agora como indicação executivo. E o que seria essa política? A Rede Aline tomou o lugar da Rede Cegonha. É um projeto que, infelizmente, parou por ter pouca eficácia nos últimos anos. A Rede Aline vai trazer uma política de atendimento para as gestantes, desde o pré-natal até o pós-parto, incluindo UTI e banco de leite. Mais do que os serviços, a Rede Aline amplia o acesso às mulheres e dá um incentivo, dependendo do procedimento, até 3 vezes mais o incentivo do que a Rede Cegonha. Tá, então, estamos confiantes na adesão da Santa Casa de Caridade Uruguaiana, Rede Aline, que será um marco significativo, tanto para a instituição, quanto para as famílias que ela atende, e que juntos vamos unir forças para buscar essa rede de apoio para a Uruguaiana, atendendo muitas mães e bebês. Estou disposta a trabalhar junto, tanto com o Legislativo, quanto com o Executivo, Secretaria de Saúde e Santa Casa, para que a gente não perca mais esse atendimento. E a diferença, vou dar só um exemplo aqui, da Rede Cegonha para a Rede Aline, num exame, novos exames de pré-natal, por exemplo, a Rede Cegonha pagava o orçamento de 17 milhões e a Rede Aline tem 44 milhões. Então, é um programa muito melhor do que se tinha e a gente tem que ir atrás e trazer para a Uruguaiana. A alegria está no páreo e a gente não pode perder. Muito obrigada.
Importante ação, vereadora Manuela, da Casa Legislativa e do seu gabinete. Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito a secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 34 da mesa diretora, ao senhor Fábio Cioca, pela recondução ao cargo de presidente da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira do Rio Grande do Sul, 2025 a 2028. Número 35 e 36, vereador Anderson Cuco. Votos de apoio aos aprovados no concurso da SUSEP. A senhora Vilma Ranquetá Jardim, pelos 40 anos de serviços prestados à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Moções, votos de repúdio. Número 37, vereador Luiz Fernando Bright, aos ofícios 25 e 27, encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal e pela gestora do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana.
Feita a leitura das moções, eu coloco em votação de moção em destaque da moção número 37, autoria do vereador Luiz Fernandes. As moções estão em votação. Em destaque, a moção 37. Sim ou não? Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste.
Quero manifestar. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras vereadores e vereadores.
Só registro a votação.
Aos presentes que aqui estão.
Só o sim ou não?
Tá. Bom, então tá. Não.
Vai.
Não.
Não. Senhor presidente, não.
Não.
Não, gente.
Não.
Não.
Vereadora Manuela. Moção de repúdio do vereador Luiz Fernandes, as dois ofícios encaminhados à Santa Casa, a esse plenário, para através da Santa Casa. Sim ou não? Tá. Vereador Paulo Clambim. Não. Não. O vereador Luiz Fernando foi o proponente.
Quantos votos? 9. Uma abstenção. E um não.
Com 8 votos não e 1 sim, a moção de repúdio número 37 está rejeitada. As demais moções aprovadas. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei 24 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 24 de 2025, que autoriza a concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. O encaminhamento desta matéria tem por objetivo a concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde, portaria GMMS número 3493 de 2024, e aos agentes de combate às endemias, ACE, portaria GMMS número 3061 de 2024. Por conta de recursos financeiros exclusivamente repassados pela União, a serem pagos em valores proporcionais, calculados sobre 1/12, considerando o efetivo exercício das respectivas atribuições no ano de 2024, como forma de valorizar as funções exercidas por ambos os agentes, que exercem papel de fundamental importância na funcionalidade do Sistema Único de Saúde, SUS, fortalecendo a integração entre os serviços da atenção primária à saúde, da vigilância ambiental e da comunidade. Dentre as atribuições comuns, pode-se destacar a realização de diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe. O desenvolvimento de atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais de equipe quando necessário. A realização de visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos no território, com especial atenção às pessoas com graves e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares. A identificação e registro de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos. A orientação à comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva. A identificação de casos suspeitos de doenças e agravos. Encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território. A informação e mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. O conhecimento do funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde. A identificação de parceiros e recursos na comunidade que atuam para potencializar ações intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de educação, esporte e lazer, assistência social, entre outros. O exercício de outras atribuições que lhes sejam estabelecidas por legislação específica das categorias ou outra normativa instituída, principalmente pelo gestor federal ou municipal. Cumpre destacar que os valores do incentivo, com amparo nesta proposta, não têm natureza salarial. Não se incorpora a remuneração dos ACS e ACE, assim como não serve de base de cálculo para o recebimento de qualquer outra vantagem funcional. Sobre o incentivo de que trata esta lei, não incidirão os encargos fiscais e previdenciários, previstos na legislação municipal, estadual e federal. Confiante na pronta atenção dessa casa, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regimento interno dessa casa, renovando nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei 24. Ao regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 24. Solicito aos colegas vereadores que façam votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 24 está aprovado. Com a palavra o líder do governo.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas. Bom dia. Solicito a inclusão na pauta para a votação dos processos 20, 21 e 22 e orçamentária PL 24 desta reunião.
Coloque em votação as inclusão na pauta dos projetos de lei número 20, 21 e 22 e 24. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Vai ser incluído e depois lido. Eu vou interromper a sessão, Manoel. Tá ok? Bom dia, colegas vereadora, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Manuela, vereadora Lilian Cucci, vereadora Estela Luzardo, os demais colegas vereadores, ao nosso plenário que nos acompanha nessa sessão nesta manhã de terça-feira, à imprensa que se faz presente e a todos que nos acompanham através da transmissão na rede social. Como presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, eu interrompo a sessão e reúno todos os demais vereadores na sala da presidência. Retornaremos em breve. Vamos retomar a sessão, colegas vereadores. Reiniciados os trabalhos, com a palavra o líder de governo.
Peço a inclusão na pauta de votação regime PL 26 e PL 27. A votação das duas matérias que já foi discutida na sala da presidência.
Coloque em votação a inclusão da pauta, na pauta para a votação dos projetos de lei número 26 e 27. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As inclusões estão aprovadas. Votação de regime e urgência urgentíssima. Solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 26, em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, ou incluso o projeto de lei número 26/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 620 mil. Esta abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recurso em rubrica da Secretaria Municipal de Cultura na funcional Cultura para Todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira, gaúcha e investimentos em infraestrutura, organização de festas populares da cultura brasileira, na cultura econômica de subvenções sociais, fonte de recurso, 1501. Outros recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso, 0001 livre. Valor a ser repassado a título de subvenção social à entidade organizadora do carnaval fora de época de Uruguaiana, destinado às despesas com a montagem da estrutura metálica da passarela da Avenida Presidente Vargas do evento Carnaval Fora de Época de Uruguaiana de 2025. Segue em anexo os extratos da reserva de saldo para melhor análise. Pelo exposto, exceto na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja a matéria apreciada em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, renovando nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 não, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 26 está aprovado. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 27 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, ou incluso o projeto de lei número 27/2025, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, no valor de R$ 620 mil, visando a realização do Carnaval fora da época de 2025. O valor desta subvenção será repassado a título de subvenção social à entidade organizadora do Carnaval fora da época de Uruguaiana, destinado às despesas com a montagem da estrutura metálica da passarela da Avenida Presidente Vargas, do evento Carnaval fora da época de Uruguaiana de 2025. Pelo exposto, exceto na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja a matéria apreciada em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, renovando nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito os colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 voto não, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 27 está aprovado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei 20 incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária número 20/2025, Protocolo 238/2025, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 412.120. Relator, vereador Anderson Cuco. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o Projeto de Lei Ordinária número 20/2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta Casa, sob o número 238/25, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 412.120. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Em análise ao projeto de lei número 20, de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 442.120, em favor da Secretaria Municipal de Saúde, para custear despesas de exercícios anteriores, manifestamos parecer favorável pela aprovação da referida proposição. O projeto visa o atendimento de necessidades financeiras com o intuito de garantir a continuidade e a melhoria da qualidade na atenção básica à saúde e na infraestrutura relacionada, conforme justificado pela administração municipal. A proposta está em conformidade com a legislação vigente, com a devida classificação de despesas e fontes de recursos indicadas, sem comprometer a execução orçamentária e financeira do município. A reclassificação dos valores mencionados, R$ 331.590 e R$ 110.530, para a aplicação nos itens previstos no projeto, reflete uma alocação eficiente dos recursos disponíveis, além de atender a uma demanda histórica de despesas anteriores. Diante do exposto e com base na justificativa técnica e legal apresentada, este parecer recomenda a aprovação do projeto de lei número 20 de 2025, considerando sua relevância para o setor da saúde municipal e o devido processo de reequilíbrio orçamentário. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 13 de fevereiro de 2025, vereador Anderson Cuco, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 20 está aprovado. Solicito a secretária, vereadora Márcia Fumagalli, a leitura dos pareceres ao projeto de lei 21, incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 21 de 2025, Protocolo 0242/25, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 23.523.683,08. Relator, vereador Bispo Padovan. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 21/2025. De autoria do Poder Executivo, protocolado nesta Casa, sob o número 246/25, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 23.523.683,08. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos nas seguintes rubricas: Fundo Municipal da Saúde, na funcional, atendimento de qualidade aos usuários do SUS, na categoria econômica de material de distribuição gratuita e na categoria econômica de material de consumo, ambas da fonte de recurso 2621, transferência fundo a fundo de recurso. Na funcional, estratégia saúde da família. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Fonte de recurso, 2621, transferências fundo a fundo de recurso. Na funcional, ampliar, prosseguir e aperfeiçoar as ações desenvolvidas pelo CAPES 2, na categoria econômica de material de consumo. E na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Ambas da fonte de recurso 2621, transferência fundo a fundo de recurso. Na funcional, manutenção do CAPES AD, na categoria econômica de material de consumo e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, ambas da fonte de recurso 2621, transferências fundo a fundo. Na funcional 10, 30, 14, 15, 94, 239, acompanhar e fiscalizar o serviço prestado aos usuários do serviço, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recurso 2621, transferências fundo a fundo de recurso. Na funcional, prover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recurso 2621, transferências fundo a fundo de recurso. Na funcional, oficina terapêutica, na categoria econômica de material de consumo e na categoria econômica de outros serviços. Pessoa física, fonte de recurso, 2621, transferência fundo a fundo. Na funcional, programa pré-natal, na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, fonte de recurso, 2621, transferências fundo a fundo de recursos. Na funcional, combate ao racismo institucional, na categoria econômica de material de distribuição gratuita, fonte de recurso 2621, transferências fundo a fundo de recursos, detalhamento da fonte de recurso 4090 PSF, NASF, ESF, Quilombola, ESF, Indígenas. Na funcional, comunidade Rincão dos Fernandes, portaria 635/2021, na categoria econômica de material de consumo, na categoria econômica de equipamentos e material permanente, fonte de recurso 2621, transferências fundo a fundo de recurso. Na funcional, orientar as famílias para que promovam o desenvolvimento das crianças desde a gestação, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, na categoria econômica de obrigações patronais, na categoria econômica auxílio alimentação, na categoria econômica de auxílio transporte e na categoria econômica de outros benefícios assistenciais, todas da fonte de recurso 2621, transferências fundo a fundo de recursos. Na funcional, levantamento do índice de Aedes aegypti, visitas a pontos estratégicos, realização do Lira, colocação de larvicidas e inseticidas, borrifação contra o flebótomo na categoria econômica de material de consumo, fonte de recurso 2621, transferências fundo a fundo de recursos. Na funcional, acompanhar e fiscalizar o serviço prestado aos usuários do serviço na categoria econômica de equipamentos e material permanente, fonte de recurso 2621, transferências fundo a fundo de recursos. Na funcional, garantir o atendimento a 100% dos chamados enviados pela regulação 192 para a base, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, na categoria econômica de obrigações patronais, na categoria econômica de indenizações trabalhistas, na categoria econômica de material de consumo, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, na categoria econômica de equipamentos e material permanente, todas da fonte de recurso 2621, transferências fundo a fundo de recurso. Na funcional, prover e assegurar assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão na categoria econômica de equipamentos e material permanente, fonte de recursos 2600, transferências fundo a fundo de recursos. Na funcional, execução de 100% do plano de ação anual DST-AIDS e hepatites virais. Na categoria econômica de equipamentos e material permanente, fonte de recurso, transferências fundo a fundo de recurso. Na funcional, atendimento de qualidade aos usuários do SUS. Na categoria econômica de equipamentos e material permanente, fonte de recursos, 2600, transferências fundo a fundo de recursos. Na funcional, prover e assegurar assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão, na categoria econômica de material de consumo, fonte de recurso, 2600, transferências fundo a fundo de recursos. na funcional, implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde, na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores e na categoria econômica de indenizações e restituições, ambas da fonte de recurso 2600, transferências fundo a fundo de recurso. Na funcional, acompanhar e fiscalizar o serviço prestado aos usuários do serviço na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, fonte de recurso 2600, transferências fundo a fundo de recurso. Na funcional, realizar ações educativas de esclarecimento à população e confecção de material, na categoria econômica de equipamentos e material permanente e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, ambas da fonte de recurso, 2753, recursos provenientes de taxas contributivas. Na funcional, piso da enfermagem, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, fonte de recurso, 2600, transferências fundo a fundo de recurso. Na funcional, implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recurso, 2602, transferências fundo a fundo, recurso SUS, Governo Federal. Sendo que, conforme relatado em texto de autoria do Poder Executivo Municipal, servirão de suporte para esta abertura de crédito adicional especial em rubricas do Fundo Municipal de Saúde os seguintes recursos. Superávit financeiro vinculado ao programa Farmácia Básica, repassados à conta corrente 33.477, dígito 8, da agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa Estratégia de Saúde da Família, repassados à conta corrente 33.485, dígito 9, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa CAPES 2, repassados à conta corrente número 33.499, dígito 9, agência 2844 da Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa Pronto Atendimento Municipal, repassados à conta corrente 33.001, dígito 2, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa de atenção básica, repassados à conta corrente número 33.479, dígito 4, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa de oficinas terapêuticas, repassado à conta corrente 33.480, dígito 8, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa pré-natal, repassados à conta corrente número 33.481, dígito 6, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa Combate ao Racismo Institucional, repassados à conta corrente 33.483, dígito 2, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa Primeira Infância Melhor, repassados à conta corrente 33.488, dígito 3, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa Prevenção e Controle da Dengue, Zika e Chikungunya, Leishmaniose e Doença de Chagas, repassados à conta corrente 33.501, dígito 4, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa Pronto Atendimento Municipal, repassados à conta corrente 33.504, dígito 9, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU 192, repassados à conta corrente número 33.497, dígito 2, agência 2844, Caixa Econômica Federal. superávit financeiro vinculado ao programa de atenção básica, repassados à conta corrente número 624068, dígito 6, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa de atenção básica, repassados à conta corrente 624063, dígito 5, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa Vigilância Sanitária, repassados à conta 33471, dígito 9, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa Atendimento ao Piso da Enfermagem, repassados à conta corrente 624073, dígito 2, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, repassados à conta corrente 624078, dígito 3, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na categoria econômica de equipamentos e material permanente, por aporte a realizar-se vinculado ao convênio com a finalidade de aparelhar a Guarda Civil Municipal de Uruguaiana, conforme instrumento número convênio 193/2024. Do Fundo Municipal de Cultura, nas categorias econômicas, outros auxílios financeiros, pessoa física e de subvenções econômicas, por superávit financeiro, vinculado ao programa PNAB 2023, Política Nacional Aldir Blanc, repassados à conta corrente 73406, dígito 3, agência 0045, Banco do Brasil, e das demais categorias econômicas, de subvenções econômicas e de outros auxílios financeiros, pessoa física, por superávit financeiro vinculado à Lei Federal Paulo Gustavo, repassados à conta corrente número 72581, dígito 1, agência 0045, Banco do Brasil. Do Fundo Municipal de Habitação, na categoria econômica de obras e instalações, por superávit financeiro acrescido de rendimentos, conta corrente 04-164-750.0, dígito 6, agência 0430, Banrisul. E aporte a realizar-se vinculado ao convênio 3.699/2023 para a construção de 32 unidades habitacionais. Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, nas categorias econômicas de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, material de consumo, despesas de exercícios anteriores, diárias, civil, material de consumo, passagens e despesas com locomoção. Outros serviços de terceiros, pessoa física, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, serviços de TIC, obrigações tributárias e contributivas, indenizações e restituições, obras e instalações, equipamentos e material permanente e despesas com exercício anterior. Fundo Municipal de Assistência Social, na categoria econômica de obras e instalações, por superávit financeiro vinculado ao programa Avançar, SUAS, reconstrução, conta corrente 04-171-633.0, dígito 3, agência Banrisul. Da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, na categoria econômica de indenizações e restrições, por superávit financeiro, vinculado ao programa de pavimentação da Avenida Setembrino de Carvalho, trecho 3, conta corrente 347079, dígito 6, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Inclusão, nas categorias econômicas de obras e instalações, equipamentos e material permanente, obras e instalações e obras e instalações, por superávit financeiro vinculado ao projeto Pista de Arrancada, repassados à conta corrente 672034, dígito 3, agência 2844, Caixa Econômica Federal, superávit financeiro vinculado ao projeto da Academia de Musculação de Uruguaiana, repassados à conta corrente número 04-164-840.0, dígito 9, agência 0430, Banrisul. Superávit financeiro vinculado à construção de quadra poliesportiva, repassado à conta corrente destinada ao recebimento de todas as transferências especiais, sob número 672028, dígito 9. Agência 2844, Caixa Econômica Federal. E superávit financeiro vinculado à construção de quadra, repassados à conta corrente 347073, dígito 7. Agência 2844, Caixa Econômica Federal. Da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, nas categorias Econômica de Obras e Instalações. Obras e Instalações. Obras e Instalações 7500. Obras e Instalações 7501. Obras e Instalações 7502. Obras e Instalações 7503. Por aporte financeiro a realizar-se vinculado ao programa Pavimentação Rua de Irmácia, trecho 3, conforme contrato de repasse número 93-97-62-2022. Superávit financeiro vinculado ao programa de pavimentação Rua Alcides Traim, repassados à conta corrente 64-71-33, dígito 5, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa pavimentação financiado pela Finisa, repassado à conta corrente número 344, dígito 0, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa de pavimentação Rua Ludigério Miller, trecho 1, repassado à conta corrente número 64-71-32, dígito 7, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro vinculado ao programa pavimentação Rua Ludigério Miller, trecho 2, repassado à conta corrente destinada ao recebimento de todas as transferências especiais sob número 672228, dígito 9, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Superávit financeiro acrescido de rendimentos, repassado à conta corrente número 04.16.5607.0, dígito 8, agência 0430, Banrisul, e de parte do aporte a realizar-se vinculado ao programa de pavimentação da Rua Eustáquio Armazábal, conforme convênio 2023/5190. Conforme a apresentação na proposição, verifica-se a abertura de créditos especiais no orçamento vigente. Tem origem em superávites financeiros e aportes do exercício anterior, ou seja, na inclusão de saldos remanescentes de recursos oriundos de 2024 no orçamento de 2025. Desta forma, não há alteração ou redução na previsão orçamentária originalmente aprovadas, conforme Lei 5.826, de 19 de dezembro de 2024. Do contrário, resultará na ampliação da dotação, sem exigir, portanto, manifestações dos respectivos conselhos municipais. Sendo assim, constatou-se que a proposição demonstra viabilidade e atende os critérios aplicados à matéria, sejam de indicações das funcionais programáticas a que se destinam os créditos, a descrição dos programas e ações aos quais os créditos adicionais serão inseridos, a relação das rubricas que serão abertas no orçamento vigente, os valores e fontes de recursos que serão vinculados aos créditos adicionais. Diante do contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2025, vereador Bispo Padovan, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. O projeto de lei número 21 está aprovado. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, a leitura do parecer ao projeto de lei 22, incluído nesta reunião. Vereador Egídio Carvalho vai fazer a leitura do projeto de lei número 22.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura. Comissão de Finanças e Orçamento, do parecer. Analisando o presente, verifica-se que o valor visa alocar recursos em rubricas. Da Secretaria Municipal da Fazenda e na Funcional Desenvolvimento Fazendário, na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 7325, fonte de recursos, 1.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recursos, 001, livre para atender despesas do exercício anterior. Da Secretaria Municipal de Educação, na Funcional Transporte Escolar Rural, na categoria econômica de indenizações e restituições, 74,86, fonte de recurso, 15,71, transferência do Estado referente a convênio. Detalhamento da fonte de recurso, 10,48, Programa Estadual Apoio Transporte Escolar para atender a restituição do saldo de valores não utilizados e rendimento de aplicação referente ao convênio. Da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, na Funcional. Garantir um transporte coletivo urbano de qualidade em todos os modais e assegurar o direito à acessibilidade universal. Na categoria econômica de despesa de exercícios anteriores, 41,82, fonte de recursos, 1.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento de fonte de recurso, 001, livre para atender despesas de exercício anterior. Da Secretaria Municipal de Cultura, na Funcional. Difusão Cultura na categoria econômica de indenizações e restituições, 72,25, fonte de recurso, 28,99, outros recursos vinculados, detalhamento da fonte de recursos, 12,53, recurso 46º. Comissão de Finanças e Orçamento. Califórnia da Canção Nativa para repasse de custeio de despesas da 46ª Califórnia da Canção Nativa, adequação da dotação orçamentária por orientação do PROGEN. No Fundo de Desenvolvimento Econômico, na Funcional, fomentar a implantação de projetos de pesquisa e desenvolvimento nas categorias econômicas de diárias, civil, 67,98, passagens e despesas com locomoção, 67,99, serviços de consultoria, 6.800, outros serviços de terceiros, pessoa física, 68,01, e obrigações tributárias e contributivas, 68,02, fonte de recurso, 15,01, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recursos 001, livre, recursos para adequação de nova estrutura administrativa. Da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, na Funcional. Aquisição de combustíveis e lubrificantes para veículos e maquinários do Parque Máquinas, na categoria econômicas e despesas de exercícios anteriores, 74,87, fonte de recurso, 1.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 001, livre, recursos para atender despesas de exercício anterior. E, na Funcional, Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana, na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 67,72, fonte de recurso 17,59, recursos vinculados a fundos, detalhamento da fonte de recurso 12,46, Fundo Municipal de Coleta de Resíduos, recurso para atender despesa de exercícios anteriores. Da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Inclusão, na Funcional, Gestão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Inclusão, na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 73,26, fonte de recurso 15,01, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 001, livre, recurso para atender despesa de exercício anterior. Ainda em anexo, verificou-se conforme enviado pelo Executivo Municipal os extratos de reservas de saldo dos controles das despesas orçamentárias das secretarias. Secretaria de Cultura, número 475, Secretaria da Fazenda, número 256, Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte, número 393, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 240, 241, 242, 243 e 244. Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, números 431 e 432. Secretaria de Esporte, Lazer e Inclusão, números 255 e da Secretaria Municipal de Educação, 427, que também foi subsidiado pelo parecer número 001-2025 do Conselho Municipal de Educação Uruguaiana, RS. Constatou-se que a proposição demonstra viabilidade e atende os critérios aplicados à matéria, quais sejam de indicações de funcionais programáticos a que se destinam os créditos, a descrição dos programas e as ações aos quais os créditos adicionais serão inseridos, a relação das rubricas que serão abertas no orçamento vigente, valores e fontes de recursos que serão vinculados aos créditos adicionais e, principalmente, as fontes de redução que serão utilizadas e foram indicadas para atendimento dos créditos adicionais. Diante do importante contexto exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 14 de fevereiro de 2025, vereadora Lilian Cucci, relatora. Lidos os pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei 22 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 24, incluído nesta reunião.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Invocando o artigo 23 do Regimento Interno, uma liderança de bancada, eu solicito uma emenda no projeto de lei 24, que trata do incentivo financeiro para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, onde se lê que o executivo fica autorizado que se adicione ali que o executivo fica autorizado e obrigado a pagar em pecúnia, porque senão nós vamos cair na mesma celeuma de que o recurso vindo do... Desde que haja... Segue o texto, desde que haja o recurso da União. Tá, isso não se, não, a emenda é que obrigue o executivo, além da autorização desta casa, que ele fique obrigado a pagar em recurso financeiro, em pecúnia. Para que não aconteça o que vem acontecendo, né, não só aqui no município de Uruguaiana, de que esses recursos são colocados para que os agentes façam cursos de capacitação, para serem uso em EPI. Então, eu gostaria de fazer essa emenda no projeto de lei, que, frisando bem, além da autorização para que o executivo faça, que ele fique obrigado a fazer em pecúnia, né? Como, a gente, entre aspas, o conhecido 14º salário.
Lembrando que a emenda tem que ser protocolada ainda hoje nessa casa para ser encaminhada às comissões de serviço que retornam na próxima reunião.
Será, presidente. Muito obrigado.
Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei 26, incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 26/2025, Protocolo 293/25. Procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 620 mil. Relator, vereador Anderson Cuco. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 26/2025. De autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sob número 293/25, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 620 mil. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recurso em rubrica da Secretaria Municipal de Cultura, na funcional Cultura para Todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira, gaúcha e investimentos em infraestrutura, organização de festas populares da cultura brasileira, na categoria econômica de subvenção social, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0001 livre, valor a ser repassado a título de subvenção social à entidade organizadora do carnaval fora de época de Uruguaiana, destinado às despesas com a montagem da estrutura metálica da passarela da Avenida Presidente Vargas, do evento Carnaval Fora de Época de Uruguaiana de 2025. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, bem como dos extratos da reserva de saldo encaminhados, que comprovam recursos para atendimento das despesas em virtude das reduções dotações, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 18 de fevereiro de 2025, vereador Anderson Cuco, relator, votos de acordo e um voto contrário. Feita a leitura.
Feita a leitura do parecer ao projeto de lei 26, incluído nessa reunião, com um voto ao contrário. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de número 26 está aprovado. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, a leitura dos pareceres ao projeto de lei 27, incluído nesta reunião.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 27/2025, protocolo 268/2025/LEGE. Procedência do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, no valor de R$ 620 mil, visando a realização do Carnaval fora de época de 2025. Relator, vereadora Manuela Rosa Couto. Parecer. Analisando o seguinte projeto e fazendo referências às seguintes redações constitucionais. Constitucionalidade e legalidade. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Inciso 1. Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. 2. Produção, promoção e difusão de bens culturais. 3. Formação de pessoal classificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. 4. Democratização do acesso aos bens de cultura. Valorização da diversidade étnica e regional. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Finalidade da subvenção. O repasse está claramente destinado a despesas com a montagem da estrutura metálica da passarela da Avenida Presidente Vargas, conforme explicitado no parágrafo único do artigo 1º, Essa destinação é específica e visa atender diretamente à infraestrutura necessária para a realização do evento. A escolha da Acesgro como beneficiária do repasse também está justificada, uma vez que a entidade é responsável pela organização do evento cultural em questão. Após a análise detalhada do projeto de lei número 27/2025, a Comissão de Constituição e Justiça conclui que a proposta está em conformidade com os requisitos constitucionais, legais e orçamentários, atendendo aos princípios da legalidade, transparência e controle de recursos públicos. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das Comissões, em 18 de setembro de 2025. Vereadora Manuela Rosa Couto, relator. Votos de acordo e um voto contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 27/2025, Protocolo 294/25. Relator vereador Anderson Cuco. Analisando a presente, verifica-se que o valor da subvenção tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de ações culturais no município de Uruguaiana, destacando especialmente a destinação para despesas com a montagem da estrutura metálica da passarela da Avenida Presidente Vargas, do evento Carnaval Fora da Época de Uruguaiana de 2025. Por fim, reforçando o indispensável envolvimento de todos os setores da sociedade, inclusive dos poderes constituídos, o texto descreve que o repasse ocorrerá através da seguinte dotação orçamentária. 3201, Secretaria Municipal de Cultura. Cultura para todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira, gaúcha, e investimentos em infraestrutura, organização de festas populares da cultura brasileira. Subvenções sociais, 4796. Fonte de recurso, 1501. Outros recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso, 001, livre. Valor, R$ 620 mil. Reais. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 18 de fevereiro de 2025, vereador Anderson Cuco, relator. Votos de acordo e um voto contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária, número 27/2025. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana no valor de R$ 620 mil, reais, visando a realização do Carnaval Fora de Época de 2025. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o município a repassar, a título de subvenção social, à entidade organizadora do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana, valores para o custeio das despesas com a montagem da estrutura metálica da passarela da Avenida Presidente Vargas, do evento Carnaval Fora de Época de Uruguaiana de 2025. A proposição é extremamente relevante, uma vez que o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana é o maior evento do município. O evento gera emprego e renda, uma vez que, além da grande geração de empregos proporcionados direta e indiretamente, também possui diversos reflexos em nossa economia, sendo uma data muito importante para o setor de turismo, a rede hoteleira, além dos bares e restaurantes que possuem picos de ocupação e faturamento na época de realização da festividade. Por fim, é importante ressaltar que a organização do Carnaval 2025 possui um compromisso com a abrangência do público e a participação popular, uma vez que já foram divulgados ingressos com preços atrativos e de baixo custo, o que se entende como uma contrapartida adequada aos repasses de valores aprovados nesta Casa Legislativa. Desta forma, a presente proposição se torna muito relevante ao interesse da coletividade, objeto tutelado por esta comissão municipal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 18 de fevereiro de 2025, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim e 1 voto não, o projeto de lei número 27 está aprovado. Com a mesa diretora, em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, solicito ao vereador Luiz Fernando pela importância do regime de urgência científica ao projeto de lei número 24, seja revista a colocação de emenda e se dá retirada nessa meta pela devida urgência no cumprimento de uma ação em prol dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a doenças endêmicas.
Acato essa sugestão, presidente, e justifico a minha emenda, né, devido a haver sempre o olhar do servidor público, né, que há muito tempo vem, né, nesse impasse de não ter a obrigatoriedade do executivo cumprir com esse pagamento. Né, dado o seu pedido, em conversa com a presidente do sindicato, do CIMUR, Andréia do Canto, eu retiro da pauta.
É importante ver essa atuação, vereador Luiz Fernando, pois a necessidade de todos esses profissionais que se encontram aguardando a contemplação, está aqui o secretário de planejamento, secretário Marcelo Parraga, que também se faz presente, dando serenidade à importância que nós vamos atender esses anseios. Com a palavra, o vereador líder do governo, vereador
Anderson. Presidente, Cucu. Antes, vereadora Márcia, quando a senhora quiser se referir numa conversa que eu estou tendo com outro colega, a senhora peça a palavra e fale no microfone. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Anderson Cucu.
Deixa. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. Referente à PL 24, peço que a gente coloque de volta em ordem, só que realmente é uma causa muito importante da inclusão dos agentes do trabalho que a gente faz. E dentro desta casa, senhor excelentíssimo Luiz Fernando, tá, a gente colocou junto uma PL, a PL está rolando dentro da casa, pedindo essa alteração, pedindo na obrigatoriedade. Então a gente se preocupa sim com esses agentes, a gente se preocupa sim. Então peço que, carecidamente, presidente, aos colegas, que retornem essa pauta para a gente possa votar ainda hoje, para que a gente possa, sim, que esse assunto dê muita importância para as pessoas, sim, esse incentivo que está lá para os agentes de saúde e para os agentes de endemias que estão todos os dias lá. Então, pode contar, eu quero que o nosso presidente coloque na pauta.
Coloque em votação a reinclusão do projeto de lei número 24. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. O projeto está reincluso na pauta do dia. Solicito à vereadora secretária Márcia Fumagalli a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 24, reincluído nesta sessão.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 24/2025, protocolo 268/2025/LEGE. Procedência do Executivo Municipal, Prefeito Municipal, relatora vereadora Estela Luzardo Alves. Assunto: autoriza a concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. Relatório: é submetido à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 24/2025, de proposição do Executivo Municipal, Prefeito Municipal, que autoriza a concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, para análise e parecer. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica, em consonância com o que está retratado no artigo 30, incisos 1 e 7 da Constituição Federal, que estabelece as competências dos municípios é fundamental que o Executivo atue de forma proativa na promoção de melhorias para a comunidade, especialmente em áreas que impactam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos. Parecer. A proposição apresentada pelo Poder Executivo busca a regulamentação da concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, por conta de recursos financeiros exclusivamente repassados pela União. Esse incentivo será financiado exclusivamente pela União e será calculado de forma proporcional, com base no efetivo exercício das funções desses profissionais. É importante destacar que esse incentivo não tem natureza salarial, ou seja, não se incorpora à remuneração dos ACS e ACE, e não serve como base para o cálculo de outras vantagens funcionais. Além disso, como o incentivo não é considerado parte do salário, não haverá incidência de encargos fiscais e previdenciários sobre ele, conforme a legislação vigente. Conclusão. Diante do importante contexto apresentado e após uma minuciosa análise da documentação submetida, a comissão conclui que, em conformidade com suas atribuições, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2025, vereadora Estela Luzardo Alves, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 24/2025, protocolo 268/2025, relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 24/2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sobre o número 268/25, que autoriza a concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que o objetivo da proposição é a regulamentação da concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos agentes de combate às endemias, ACE, viabilizados por conta de recurso financeiro exclusivamente repassados pela União, a serem pagos em valores proporcionais, calculados sobre 1/12, com base no efetivo exercício das respectivas atribuições no ano de 2024, representando uma valorização das funções exercidas, que exercem papel fundamental na funcionalidade do Sistema Único de Saúde, SUS, reforçando a integração dos serviços da atenção primária à saúde, com a vigilância ambiental e a comunidade. Verifica-se ainda que os valores do incentivo não possuem natureza salarial, não se incorporando à remuneração dos ACS e ACE, não servindo de base de cálculo para o recebimento de qualquer outra vantagem funcional, bem como não incidindo em cargos fiscais e previdenciários. Diante do contexto, após análise da documentação apresentada e extratos encaminhados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 18 de fevereiro de 2025, vereador Bispo Padovan, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária, número 24/2025. Relator, vereador Antônio Egídio Fofino de Carvalho. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde, ACS, e aos agentes de combate às endemias. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o município a realizar o pagamento de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, em valores calculados proporcionalmente em 1/12 em parcela única, levando em consideração o efetivo exercício das respectivas atribuições no ano de 2024. A proposição é extremamente relevante, uma vez que contempla e valoriza uma categoria primordial do serviço público. Os agentes comunitários de saúde são profissionais que compõem a equipe multiprofissional nos serviços de atenção básica à saúde e desenvolve ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, tendo como foco as atividades educativas em saúde, em domicílios e coletividades. Já os agentes de endemias trabalham na vigilância, prevenção e controle de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela, sendo também capazes de perceberem que as questões relacionadas ao meio ambiente podem estar associadas às condições determinantes e condicionantes da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Por fim, é importante ressaltar que a valorização desta classe é uma importante ferramenta para o fortalecimento da atenção básica de saúde em nosso município. A consequência deste fortalecimento será a prevenção de doenças, solução aos possíveis casos de agravos e o direcionamento dos casos mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade. Desta forma, a presente proposição se torna muito relevante ao interesse da coletividade, objeto tutelado por esta comissão municipal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 18 de fevereiro de 2025. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, e demais votos de acordo.
Feita a leitura, a vereadora Márcia Fumagalli, obrigado. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 11 votos sim, o projeto de lei número 24 está aprovado. Solicito à secretária leituras das matérias do expediente.
Matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar, número 1 e 2, vereador João Sei Alves, encaminha justificativa de ausência nas datas de 4 de fevereiro e 23 de fevereiro.
Serão encaminhadas as comissões técnicas da Casa.
Projeto de lei ordinária, número 23, vereadores Anderson Cuco e Egídio Carvalho, permite às pessoas com transtorno do espectro autista o ingresso e a permanência em qualquer local público ou privado, portando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal. Projeto de lei ordinária, número 25, vereadora Márcia Fumagalli, institui a cavalgada natalina na programação oficial do município de Uruguaiana.
Correspondências recebidas e diversos.
Ofício número 29, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, encaminha a resposta ao ofício de 1701/2024, encaminhamento, ata audiência pública, privatização, ponte internacional. E-mail número 6, Brigada Militar, Gabinete do Comandante-Geral, encaminha a resposta ao requerimento número 45 dos vereadores Estela e Clemente.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 60/68/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 75/124/2025.
Convidamos a comunidade para a sessão especial de hoje, nesta casa, pelos 103 anos da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, e pelos 131 anos do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada, Regimento Conde de Porto Alegre. E amanhã, para a audiência da Comissão de Serviços, proposta pelos vereadores Luiz Fernando Bright, Manuela Couto e Estela Luzardo, que irá tratar sobre o encerramento das atividades da Escola Estadual de Ensino Fundamental Getúlio Vargas. Passamos ao período de comunicações, escrita a vereadora Márcia Fumagalli. Vereadora Lilian Cucci, primeiro.
Bom dia, senhor, mais uma vez, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores e as pessoas que estão no plenário. É bem rapidinho. O que se passa? Na última sessão plenária, eu fiz uma indicação ao executivo que elabore um projeto de lei para resolver a questão dos terrenos abandonados. Vai dar segurança jurídica para o município para limpar esses terrenos e ter o contato com o proprietário para resolver esse abandono. Porque o que se passa? Chegou várias reclamações ao nosso gabinete de animais, estão colocando nos terrenos das pessoas animais abandonados, as pessoas estão se reunindo à noite, essas pessoas que são usuários de drogas estão se reunindo à noite nesses terrenos abandonados. Então, a nossa questão maior é o que? Incitar esses proprietários que façam a limpeza, que cerquem, né? Até porque tem uma senhora também que me relatou que ela mora sozinha e do lado tem um terreno que está ficando assim um lixão. Então, é bem rapidinho, senhor presidente, agradeço a fala e um bom dia a todos.
Obrigado, vereadora Lilian Cucci. Com a palavra, vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, comunidade, colegas vereadoras, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também nas redes sociais. Eu só gostaria de fazer uma observação sobre algo lamentável que aconteceu agora durante a sessão. Me senti ofendida, injuriada, quando o vereador, então, Luiz Fernando Bright, fez uma referência a mim, que estava conversando um assunto particular com o senhor presidente, mandando que eu me manifestasse nos microfones. Pois bem, o tema não era pertinente para falar nos microfones, e eu gostaria de falar também que quando eu estava fazendo uma leitura oficial dos projetos de lei, o vereador Luiz Fernando Bright levantou-se da sua cadeira e foi lá conversar em alto tom com o vereador Anderson Cuco, interrompendo a minha leitura, e nem por isso eu fiz alguma manifestação. Também gostaria de dizer que a nossa imunidade parlamentar de vereador, ela tem limites, ela não é ilimitada. Né? E também lembrando que as vereadoras, todas as mulheres, elas têm direito em seus mandatos a se manifestarem. E obstaculizar ou interromper ou de qualquer forma causar empecilho ao exercício dos mandatos femininos é crime. Lei de violência política contra as mulheres. Então eu pretendo exercer o meu mandato. E não só tenho direito de falar nesta casa como vereadora, mas também como uma mulher, como uma pessoa. E eu estava conversando com o presidente desta casa. E não era um assunto que eu gostaria de colocar no microfone. Então, também gostaria de relatar também sobre a questão que o então vereador fez uma emenda parlamentar, aí se arrependeu, porque ia causar um prejuízo, e a casa teve que fazer uma manobra para poder continuar com a votação do projeto de lei. Então, eu acho que tem que haver respeito. Primeira coisa, tem que haver respeito entre os colegas, tem que haver respeito no exercício do mandato nesta casa. Obrigada.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 5ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana. Boa tarde.